DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, ao meu lado está Guilherme Correia da Silva, com as notícias desta segunda-feira, 24 de novembro.
Boa noite. A erupção do vulcão na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, está a aumentar de proporções. Abriu uma nova cratera e está a sair lava espessa que já percorreu mais de 4 quilómetros, segundo os serviços de proteção civil citados pela Agência de Notícias Lusa. De acordo com as autoridades, mulheres, crianças e idosos já abandonaram as zonas de maior risco, mas continuarão aí algumas dezenas de jovens, apesar dos apelos das autoridades para que deixem o local. Entretanto, as autoridades aeronáuticas cabo-verdianas suspenderam os voos internos de e para a Ilha do Fogo devido à elevada quantidade de cinzas e poeiras da erupção. Em São Tomé e Príncipe, o partido que venceu as eleições legislativas de outubro, a Ação Democrática Independente, propôs Patrice Trovoada para o cargo de primeiro-ministro. Até agora, o partido recusou indicar o nome do chefe do governo, alegando que só o faria depois da tomada de posse dos novos deputados, que teve lugar no sábado. Segundo a Lusa, a proposta foi enviada hoje ao presidente da República. Uma fonte da presidência disse à agência de notícias que Manuel Pinto da Costa receberá amanhã Patrice Trovoada no Palácio Presidencial. O ministro angolano da Defesa, João Lourenço, está de visita à Alemanha. O ministro encontrou-se hoje em Berlim com a homóloga alemã Ursula von der Leyen. Em cima da mesa esteve a assinatura de um acordo de cooperação entre os dois países no domínio da defesa. Um acordo que, segundo o Ministério Alemão, prevê a intensificação do diálogo entre ministérios e a participação em seminários. O governo moçambicano acusa a Renamo de violar o acordo de cessação de hostilidades ao impedir a circulação de empreiteiros na região da Gorongosa. Segundo José Pacheco, chefe da delegação governamental, a alegada violação dos acordos aconteceu na última semana em Vunduzi e na Serra da Gorongosa, na província de Sofala, palco dos confrontos militares entre o exército e o braço armado da Renamo, que se alastraram durante meses. O chefe da delegação da Renamo, Simon Makuyana, afirmou por seu lado que a acusação do governo não passa de uma manobra dilatória, disse Makuyana, citado pela agência de notícias Lusa. O secretário norte-americano da Defesa, Chuck Hagel, apresentou a demissão. Não foram avançados os motivos que levaram Hagel a tomar esta decisão, mas, segundo o jornal norte-americano New York Times, o afastamento de Hagel será uma resposta da Casa Branca a críticas à resposta dos Estados Unidos a questões como a crise do ébola ou a ameaça do grupo radical Estado Islâmico no Iraque e na Síria. As negociações sobre o programa nuclear do Irão foram prolongadas até ao final de junho de 2015. O prolongamento foi anunciado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Philip Hammond, depois de Teherão e do chamado Grupo 5+1, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha, não chegarem a acordo no fim do prazo previsto. Em Marrocos, pelo menos 32 pessoas morreram nas cheias que atingiram o sul do país nos últimos dias. A chuva tem destruído casas, carros e estradas. O exército está a usar helicópteros para transportar dezenas de pessoas para fora das zonas mais afetadas. A Amnistia Internacional acusa uma gigante mineira da Bélgica de tentar esconder o seu papel na destruição de centenas de casas perto de uma das suas minas na República Democrática do Congo. O Grupo de Defesa dos Direitos Humanos disse hoje ter provas de que a empresa, a Forest International, ajudou a desalojar forçadamente centenas de pessoas em 2009, algo que a empresa nega. Por fim, no desporto, o treinador do Stuttgart demitiu-se. A decisão apanhou os adeptos de surpresa, apesar de o clube estar em último lugar na Primeira Liga Alemã e de ontem somar mais uma derrota em casa frente ao Augsburgo por 0-1. O treinador demissionário, Armin Fee, diz que é preciso uma mudança para que o Stuttgart volte ao caminho das vitórias. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, apresentado por Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Em Moçambique, leis polémicas vão a debate esta semana na Assembleia da República. Cabo Verde discute orçamento de Estado debaixo de críticas da oposição. E em Portugal, ex-primeiro-ministro José Sócrates é suspeito de branqueamento de capitais. Tudo isto mais à frente. Começa agora o Jornal da Noite. Em Moçambique, a Assembleia da República volta a debater a partir de quarta-feira, 26 de novembro, duas propostas de lei polémicas. A Lei da Informação, já aprovada na Generalidade, e a revisão da lei que regula o Estatuto de Deputado vão a escrutínio parlamentares a poucos meses do plenário sofrer alterações com a entrada de novos deputados e saída de outros na nova legislatura. Também o Estatuto do Presidente da República, após a cessação de funções, e o Estatuto Especial de Líder da Oposição estarão no centro do debate. Durante 10 dias, esses serão os assuntos que dominarão as discussões na Assembleia da República em Maputo, Moçambique. A Lei do Direito à Informação, aprovada na Generalidade em agosto e que deu entrada na Assembleia enquanto proposta em 2005, há muito que é reivindicada por partidos da oposição, mas sobretudo pela sociedade civil. Na opinião de Naldo Chivite, da Forcom, o Fórum das Rádios Comunitárias de Moçambique, é uma lei necessária ao bom funcionamento das instituições públicas.
A existência de uma lei poderá facilitar claramente a comunicação entre o cidadão e os agentes públicos, não é? Sobre como é que é possível ter a informação. Caso não haja disponibilidade, o cidadão terá a oportunidade de recorrer legalmente. Porque a própria Lei de Acesso à Informação estabelece, por exemplo, que o cidadão pode fazer um pedido de informação a uma instituição pública. Esta instituição tem por obrigação, dentro de máximo dos máximos 15 dias, facultar esta informação ao cidadão.
Naldo Chivite lembra ainda que em Moçambique há muitos organismos que escondem informação, prática que esta lei pode eliminar.
Nós temos instituições públicas que temos lá funcionários que não sabem que têm que disponibilizar a informação. Confunde muito a informação, achando que é segredo da instituição, é segredo do Estado. Então, tudo isso limita, não é? Para que o cidadão possa ter acesso à informação sobre vários assuntos.
Outro dos temas em debate é o Estatuto Segurança e Previdência do Deputado, algo que, na ótica de Naldo Chivite, terá mais encargos para o Estado.
São documentos em que, claramente, a sociedade civil contestou. São documentos que, caso a sua aprovação seja feita, isto tem implicações socioeconómicas para o país. E um país como Moçambique, que está muito endividado. Estamos a falar, por exemplo, de situações onde podemos ter deputados a reformarem com os seus 30 anos. Quer dizer, estamos a falar de um indivíduo com, efetivamente, 35 anos de idade, já tem uma reforma, isto é um pouco complicado.
Para Francisco Campira, antigo presidente do Partido de Ampliação Social de Moçambique e futuro deputado da Resistência Nacional Moçambicana na nova legislatura, este não é o momento certo para discutir regalias para os deputados.
Eu penso que os deputados da Assembleia da República não deviam se preocupar neste momento com o debate sobre as regalias dos deputados. O país tem salários muito baixos e eu penso que não seria a altura de os deputados se debruçarem em relação aos seus salários, quanto mais eu fosse, talvez, de levar a plenária o debate sobre o salário mínimo. Eu seria de melhorar o salário mínimo da classe trabalhadora.
Por outro lado, segundo Naldo Chivite, o tempo é escasso demais para poder debater os vários temas sobre o ponto de vista da inclusão social.
São documentos muito sensíveis e que requerem envolvimento de mais atores, não só o governo, como sociedade civil e outros atores importantes devem fazer parte desta discussão.
Vamos à pergunta de hoje. Acha que este é o momento oportuno para debater novas regalias para os deputados moçambicanos? Na sua opinião, que temas deveriam ser debatidos na Assembleia da República? Anote os nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 198273.
Em Cabo Verde começou esta segunda-feira o debate parlamentar da proposta do Orçamento de Estado para 2015, um tema que divide os dois principais partidos políticos. O PAICV, partido que sustenta o governo, diz que a proposta é inclusiva e visa o crescimento económico. O MPD, a maior força da oposição, considera que o documento não resolve o problema do baixo crescimento económico nem o desemprego. Nélio dos Santos.
O Grupo de Apoio Orçamental previu há cerca de duas semanas que a recuperação económica de Cabo Verde fica adiada em 2014. O principal partido da oposição, através do seu vice-presidente Olavo Correia, criticou esse adiamento da recuperação económica e apontou o dedo acusador ao governo. O antigo governador do Banco de Cabo Verde diz que o país está a crescer muito abaixo das suas potencialidades.
Nós estamos a crescer 0,5 ou 0,7%. Portanto, com zero à esquerda da vírgula, é porque estamos numa fase de estagnação. Esse é um aspecto técnico-matemático evidente. Então, perante a estagnação económica, o governo não vem criando condições para promover o crescimento económico, nomeadamente não colocando os instrumentos de apoio às empresas a funcionar. O Centro Internacional de Negócios, o Fundo de Apoio à Internacionalização das Empresas Cabo-Verdianas, o Fundo de Garantia Mútua, mas, sobretudo, o governo vem criando condições para o acesso das empresas ao financiamento.
O vice-presidente do MPD acusa o governo de estar a criar mais obstáculos às empresas cabo-verdianas em vez de facilitar a sua vida.
O governo vem criando dificuldades adicionais com excesso de endividamento público, não é? Que deteriora, como é óbvio, o risco país e o risco soberano. E esta deterioração, quer do risco país como do risco soberano, tem impacto direto nas condições de financiamento às empresas, quer do ponto de vista do pricing, como também do ponto de vista das condições de acesso de uma forma geral.
Para Olavo Correia, o governo não está a cumprir com as suas promessas e a tarefa de qualquer executivo minimamente responsável.
Qual é o compromisso fundamental de qualquer governo? É promover o crescimento económico, é promover o emprego, é promover o aumento do rendimento disponível, é promover a melhoria da qualidade de vida das famílias cabo-verdianas. Os dados mais recentes comprovam que este governo não vem cumprindo.
Assim sendo, conclui que quem não cumpre as suas tarefas e promessas deve ser substituído. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Detido na sexta-feira, o ex-primeiro-ministro português continua nas mãos da Justiça, depois de denúncias sobre alegados crimes de corrupção e branqueamento de capitais. O Ministério Público esteve esta segunda-feira a decidir sobre as medidas de coação a aplicar aos quatro arguídos, depois de avaliados os fundamentos da acusação que recaem, sobretudo, sobre José Sócrates. Essas medidas ainda não foram reveladas. Em Lisboa, João Carlos.
José Sócrates foi interrogado domingo e esta segunda-feira por suspeitas de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção num processo judicial que envolve mais três pessoas. Entre os inquiridos está Carlos Silva Santos, ex-administrador do Grupo Lena, empresa na área da construção civil com negócios na América Latina e em África, nomeadamente em Angola e Moçambique. Detido no aeroporto de Lisboa, quando regressava de Paris na noite de sexta-feira, o ex-primeiro-ministro português é investigado por fazer parte de um esquema de movimentação de 20 milhões de euros que terão sido depositados num banco na Suíça. O inquérito, que levou a várias buscas em casas e empresas ligadas a Sócrates, teve origem numa comunicação bancária efetuada ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Esta segunda-feira, após os interrogatórios conduzidos pelo juiz Carlos Alexandre, o advogado de Sócrates, João Araújo, evitou expandir-se em declarações antes de conhecer a decisão do Ministério Público. Este domingo, abordado pelos jornalistas, disse apenas que José Sócrates está bem.
Ele está ótimo, está melhor que eu.
Tem prestado todas as declarações.
Se não respondesse, não estávamos aqui a esta hora.
Sócrates tem ligações com o Grupo Lena, empresa do regime, quando era primeiro-ministro. A relação com a empresa fazia-se através do amigo pessoal, Carlos Santos Silva, que realizava operações bancárias expedientes em benefício do ex-primeiro-ministro. Este processo mediático, tal como outros, veio a público uma semana depois da Polícia Judiciária ter detido altos funcionários do Estado envolvidos em fraudes dos vistos Gold, beneficiando, entre outros, alegados investidores chineses e angolanos. Virgínia Lopes, autora do livro sobre impunidade em Portugal, diz que este novo escândalo na sociedade portuguesa é um processo muito delicado e complexo.
Neste caso, caso, se conseguiram provas suficientes para avançar, vamos ver como é que a justiça agora responde. Se é uma justiça célere, se é uma justiça eficaz, porque essas são as duas questões fundamentais para não existir sentimento de impunidade. Se houve fraude, então esse dinheiro há que provar de onde é que veio e há que devolvê-lo. Porque estamos a falar de um primeiro-ministro que deixou Portugal em mãos da Troika e que pediu rigor aos portugueses.
Entre os escândalos, José Sócrates, na altura a exercer o cargo de primeiro-ministro, foi também investigado no caso Freeport, mas nunca foi constituído arguido. É a primeira vez em 40 anos de democracia, depois do 25 de abril, que um ex-primeiro-ministro é detido em Portugal. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje a pergunta do dia é a seguinte: acha que este é o momento oportuno para debater novas regalias para os deputados moçambicanos? Na sua opinião, que temas deveriam ser debatidos na Assembleia da República? Passo-te a palavra, Guilherme Correia da Silva, com as participações dos nossos ouvintes.
Por SMS, Tuvangipano diz-nos que todos os temas são pertinentes, mas os nossos deputados devem também pensar em leis que beneficiem a sociedade moçambicana e mais. Lafo Baldé enviou-nos uma mensagem sobre um outro tema. Ele diz-nos que o julgamento do ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, vai fazer correr muita tinta. Platina da Costa, de Bissau, escreve: espero que o novo governo de São Tomé e Príncipe sirva o povo são-tomense e não sirva os membros do Executivo. Na nossa página na rede social Facebook, um ouvinte de nome Khrushchev comenta ainda o tema do dia. Ele escreve que este seria o momento ideal para propor cortes orçamentais através de planos de austeridade. Éric Mendes Pereira, da Guiné-Bissau, diz que os deputados devem aprender a apertar os cintos e não viver à custa dos representados. Paito Oliveira Massada escreve: na minha opinião, eu acho que eles deviam debater sobre a vida da população da Gorongosa, que está a passar fome alimentando-se de mangas. O Maru Praz B também diz que há problemas a debater. Além disso, Dionísio Nhatave pergunta: por que não se discute sobre o salário dos polícias, tendo em conta os riscos que correm no exercício das suas funções? Será que o agente da autoridade não merece algumas regalias? É a pergunta de Dionísio Nhatave. Elecas António diz que esta é a hora de debater o caso das cheias de que Moçambique é vítima nesta época chuvosa, e não as regalias para um governo que tem feito muito pouco pelo seu povo. Para Edi Marshall Soshangana, isso nunca deve merecer nenhum debate. Aliás, nem devem existir tais regalias, porque eles já recebem salários, diz Edi Marshall Soshangana. António Moraes diz que os deputados podiam falar sobre a injustiça que ocorreu nos escrutínios. Nando Conceição escreve: esses deputados estão preocupados com a reforma e salários deles, não estão nem aí para o povo. Diamantino Daniel Nakua diz: todos os deputados estão no Parlamento para fazerem a sua parte. Nas suas mentes não reside o povo que os elegeu. Foram algumas das mensagens que recebemos. Publicámos também no Facebook o link para uma entrevista que realizámos a Mushimba Sikumadilze, uma órfã do acidente aéreo que matou Samora Machel há 28 anos. Jaime Sangueve comenta que a morte de Samora Machel não foi bem esclarecida. Nascimento Ernesto diz: por mais que a verdade seja escondida, um dia virá à tona. Nuno.
Obrigado, Guilherme, e obrigado aos nossos ouvintes pela participação de hoje.
DW, segunda-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. A erupção do vulcão da Ilha do Fogo em Cabo Verde está a aumentar de proporções. Várias aldeias foram já evacuadas. O ministro da Defesa angolano está na Alemanha para assinar um acordo de cooperação com a homóloga alemã Ursula von der Leyen. Em Moçambique, o maior líder da oposição, Afonso de Lhacama, começa na terça-feira uma visita pelo centro do país. A viagem decorre no âmbito da defesa de um governo de gestão pelo partido Renamo. E em Viena foi anunciado que as negociações sobre o programa nuclear do Irão foram prolongadas até ao final de junho de 2015. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha uma boa noite.